O mundo acompanhou atento nos últimos dias a retomada da corrida espacial. Através do projeto Artemis, quatro tripulantes da nave Soyuz percorreram o lado escuro da Lua, aquele que nunca havia sido visto pelo homem. O sucesso da missão impulsionou novos projetos da NASA. Porém, mesmo durante a viagem, um outro já estava em execução, a da construção de uma base permanente na Lua, habitada e operacional, conforme nos conta o canal Astro Documentários.
Em março de 2026, Jared Isaacman subiu ao palco na sede da NASA, em Washington. Atrás dele, projetada na tela, uma única palavra:
Ignição.
Não era apenas o nome do evento, era uma declaração. O que a NASA estava prestes a anunciar não era mais uma promessa de político. Era um plano com datas, fases, orçamento e uma urgência que a agência não demonstrava há décadas. E a razão dessa urgência tem um nome:
China.
Neste momento, a NASA está revelando o maior projeto da história da exploração espacial americana desde o programa Apollo. Uma base permanente na Lua. Habitada. Funcional. Em operação antes do final desta década. É um ensaio. Os astronautas vão transferir para os landers, testar os sistemas de suporte de vida, testar os trajes espaciais no ambiente real. Se algo não funcionar, a Terra está a poucas horas de distância. Com o novo plano, o primeiro pouso humano na Lua desde a Apollo 17, em 1972, está marcado para o início de 2028 com a Artemis 4. Menos de 2 anos. Antes do final de 2028, a Artemis 5 faz o segundo pouso. Depois disso, um pouso a cada 6 meses, indefinidamente. A Apollo levou 120 dias entre o primeiro e o segundo pouso na Lua. Essa era a NASA operando no seu ritmo máximo. O novo plano quer recriar esse ritmo e mantê-lo permanentemente. Isaacman foi direto. O hardware que já estava sendo desenvolvido para o Gateway pelos parceiros internacionais vai ser reproposto para a base lunar na superfície. A Agência Espacial Europeia, o Japão, o Canadá já estavam investindo no projeto. Esses recursos não vão ser desperdiçados, vão ser redirecionados. A mudança de estratégia é fundamental. Em vez de construir infraestrutura no espaço primeiro e depois descer à superfície, a NASA vai direto à superfície e constrói de baixo para cima. O plano da base lunar tem 3 fases. $20 bilhões ao longo de 7 anos. A primeira fase vai de 2026 até 2028. O objetivo é simples: ir com frequência. 25 missões em 3 anos, 21 delas pousando na Lua. Rovers, drones, satélites de comunicação, geradores de energia. Tudo testado no ambiente real antes de colocar humanos dependendo disso para sobreviver. Um dos maiores problemas a resolver nessa fase é a escuridão. O ciclo lunar é muito diferente do da Terra. 2 semanas de sol contínuo, depois 2 semanas de escuridão total. Durante a escuridão, a temperatura cai para 200 graus negativos. Sem fonte de calor, qualquer eletrônico congela e não volta a funcionar quando o sol nasce. A solução é energia nuclear. Não como conceito futurista, como plano concreto desta fase. Geradores termoelétricos de radioisótopos usando plutônio em decaimento natural. O processo de decaimento libera calor. Esse calor mantém os equipamentos funcionando nas 2 semanas de escuridão. A NASA também vai testar drones lunares nessa fase. Chamam de Moonfall. São baseados na plataforma do helicóptero Ingenuity que operou em Marte. Mas em vez de hélices, usam propulsores de foguete. Cada drone pode voar por 150 segundos e cobrir até 50 quilômetros em um único salto. Vão explorar topos de montanhas, bordas de crateras profundas, lugares onde rovers com rodas nunca chegariam. A segunda fase vai de 2029 até 2032. Aqui a construção começa de verdade. Módulos habitáveis, sistemas de escavação para mover rocha, nivelar terreno, cavar trincheiras para cabos e dutos, painéis solares em postes longos para capturar a máxima quantidade de luz e reatores de fissão nuclear, gerando centenas de watts de eletricidade para múltiplos sistemas simultaneamente. Um dos veículos confirmados para essa fase é um habitat móvel pressurizado desenvolvido pelo Japão em parceria com a Toyota. Um veículo de 15 mil quilogramas. Astronautas dentro sem precisar de traje espacial. Velocidade de 3,5 quilômetros por hora. Autonomia de 150 horas em escuridão total. Uma base sobre rodas. A terceira fase começa em 2033. Presença permanente. Uma equipe rotativa de 4 pessoas vivendo na base por 28 dias por missão. Módulos conectados como uma estação espacial, mas construídos em solo sólido. Reator de fissão nuclear próprio. 8 mil quilogramas de comida, água e ar entregues todo mês. E fora da base, a extração começa. Gelo das crateras permanentemente na sombra, convertido em água potável. Oxigênio respirável e hidrogênio como combustível de foguete. Poeira lunar derretida e transformada em cimento por impressoras tridimensionais, construindo as primeiras estruturas permanentes. A NASA admite que isso é quase impossível. Essa é exatamente a questão. O que está por trás de toda essa urgência não é a ciência.
É geopolítica.
A China anunciou que quer pousar humanos na Lua em 2030. A missão Chang'e 7, prevista para 2026, vai buscar evidências de gelo de água no Polo Sul Lunar. O mesmo Polo Sul que a Artemis quer habitar. Isaacman foi explícito. O relógio está correndo. Sucesso ou fracasso vai ser medido em meses, não em anos. Duas nações, o mesmo destino, os mesmos recursos em jogo. Gelo de água que pode sustentar uma presença humana permanente no espaço. Quem chegar primeiro e estabelecer infraestrutura vai definir como esse território é usado, por quem e sob quais regras. Não existe tratado internacional que regule isso com clareza suficiente para o que está vindo. Apolo plantou uma bandeira. A Artemis quer construir uma cidade. E os planos para o que vem depois já estão em movimento.
Como se observa, depois de um interregno de mais de 50 anos, a NASA retoma com vigor o seu projeto especial com destino à Lua, onde estará sendo construída a base espacial que servirá de suporte para a viagem a Marte. A seguir.
Como a China expande sua dominação pelo mundo?